Meus queridos camaradas, meus queridos amigos, isto é campanha eleitoral. Isto é campanha eleitoral, já acabou a campanha eleitoral. São muitos dias de campanha eleitoral. Meus queridos amigos, meus queridos colegas e amigos. Bom, já temos quórum e temos representação de todos os partidos, exceto o Bloco. Espera aí, não está aqui o Bloco. Bem, eu acho que vamos dar início à reunião, passam já 15 minutos. Exatamente, passam 15 minutos regulamentares. Bem, cumprimentar-vos a todos depois deste interregno eleitoral e vamos retomar os trabalhos. Primeira ordem do dia, temos a aprovação das atas a 121, que estava atrasada, a 126, a 27 e a 28. Não sei se algum colega quer dizer alguma coisa. Então, meu querido amigo.
Sr. Presidente, não é muito relevante, mas convém corrigir. Na 127, nas faltas, aparece lá o nome do Presidente, como está faltando, e logo a seguir diz o Presidente abriu a reunião, António Ramos Preto. Portanto, convém, tendo faltado, não pode ter aberto. Convém corrigir isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, não é nada de muito substancial, ainda assim é uma precisão que me parece que deve ser feita. No que diz respeito ao número de audições em alguns processos que são descritos, e aliás, depois nos anexos para os quais são remetidas as iniciativas, o número correto das audições está nos anexos e, portanto, é só transpor a correção para o texto das referências às audições em três processos, na Lei de Bases do Ambiente, no âmbito do processo da reorganização administrativa e também no que diz respeito às audições sobre a reorganização da atividade portuária do Tejo, relativamente a essas questões que convém corrigir o número de audições. É só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, António Perú. Assim faremos. Dr. Jorge tomou devida nota das referências aqui do Sr. Deputado António Perú. Muito bem, assim faremos. Então, consideramos aprovado o relatório, não é? Bom, então agora vamos para o ponto 13. O ponto 13 são petições, é um relatório final que a nossa colega Eurídice Pereira, na qualidade de relatora, nos vai fazer o favor de apresentar. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. A mando da Comissão, como analisar esta petição, que se trata de uma petição individual, e é uma petição muito específica no seu teor, porquanto ela reporta-se a matérias, não for já o processo estar em estado avançado, a matérias claramente da exclusiva responsabilidade de presidentes de Câmara, matérias na área dos recursos humanos. Não obstante, o peticionário vem aqui referir um conjunto de situações, nomeadamente a que deu entrada num determinado município em sequência de um concurso e fez lá o período probatório, e quando passou, diz ele, quando estava para passar do período probatório para a nomeação de definitiva, não viu esse ato concretizado. Isto datará, segundo o peticionário, de 2007, por força disto recorreu, fez uma ação judicial junto do Tribunal Administrativo contra o município em causa, que é o município de Loures, que posteriormente, também segundo o peticionário, a situação vem a ser suspensa a pedido do Presidente de Câmara, no sentido em que entendia que este caso se resolveria sem recurso a esta via judicial. Ora bem, então qual é o papel da Assembleia da República nisto? No entendimento do parecer que elaborei, nenhum, ou seja, trata-se de uma matéria que, segundo o peticionário, está na Justiça e, portanto, caberá à Justiça dirimir esta questão. E, portanto, é entendimento naquilo que eu escrevi, que a proteção do peticionário não pode, no caso, neste caso vertente, ser alcançada através nem de qualquer medida legislativa ou de outra providência que caiba à Assembleia da República. E, portanto, estão aí estabelecidos três pontos de conclusões em que vão no sentido de proceder ao arquivamento, à comunicação à senhora Presidente da Assembleia da República e, como eu disse, é de que esta intervenção não é de todo da Assembleia da República.
Algum colega quer dizer alguma consideração? Isto é a doutrina oficial da Comissão. António Proa, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Deputada Relatora, o PSD não questiona naturalmente as conclusões, naturalmente não, mas não questiona as conclusões do relatório, nomeadamente no que diz respeito ao seu arquivamento. No entanto, temos duas dúvidas. Por um lado, e uma observação, se me permite, e começo pela observação. A observação no sentido de referir que poderia eventualmente estar mais explicitadas as razões, os argumentos do peticionário no texto do relatório e de facto não está, enfim, noutros casos é prática que os relatórios sejam mais exaustivos na argumentação dos peticionários e as duas... E a dúvida diz respeito ao facto de não terem sido solicitadas informações a nenhuma entidade daquelas que são referidas pelo peticionário, nomeadamente a Câmara Municipal de Loures, eventualmente a Inspeção-Geral da Administração Local, mas necessariamente a Câmara Municipal de Loures. Julgo que se teria ganho em poder colher alguma informação por parte da Câmara Municipal de Loures. Ainda assim, como disse, não temos nenhuma objeção às conclusões. Eu quase que diria que, de início, eventualmente, este relatório quase que se poderia pôr em causa a sua... o relatório não, esta petição quase que se poderia pôr em causa a sua admissibilidade. Mas enfim, não foi isso que foi feito, mas as conclusões quase que vão nesse sentido. Era só, Sr. Presidente.
Deputada Eurídice Pereira, tenha a bondade.
Eu tomei nota da questão de exaustivo ou menos exaustivo. Eu penso de qualquer das maneiras que o texto reflete bem qual é a pretensão. Aliás, na parte 2, objeto da petição, ele é claro, do meu ponto de vista, particularmente nos três primeiros parágrafos, onde o primeiro deles resume na substância aquilo que o, aliás, faz uma citação, aquilo que o peticionário quer, e se conseguir decifrar depois mais do que eu, porque a citação que eu faço daquilo que o peticionário diz é que o que pretendem são as diligências indispensáveis no sentido da adoção das medidas tutelares adequadas ao cumprimento disposto na Constituição da República Portuguesa e da lei. Portanto, isto também tem aqui uma dose de ambiguidade enorme que obrigou a ler todo o texto para perceber o que é que estava em causa. E o que estava em causa é, de facto, a pretensão que eu acabei de dizer. É que, feito o período probatório, a passagem à nomeação definitiva, por razões não... enfim, que nós desconhecemos, não foi dada sequência, nem tínhamos que conhecer pelas explicações que eu dei anteriores. Depois, as sugestões que faz são, do meu ponto de vista, contraditórias com as conclusões que o Sr. Deputado diz concordar, porque se nós nos deitássemos a perguntar, fazer perguntas à Câmara em concreto, estávamos a aceitar a petição naquilo que ela nos pede, não é? Que é que nos imiscuirmos em matéria da tutela, claramente, da Presidência da Câmara e agora já em Tribunal. E, portanto, a partir do momento em que se fizessem perguntas, assumíamos a petição no seu todo e teríamos que concluir sobre as matérias relativamente às quais a Assembleia da República não é culpada. Não é que eu não pensasse tudo isso que o Sr. Deputado agora disse, mas tinha que se fazer uma opção. Ou se entendia que a Assembleia da República pode, e se pode então fazer as perguntas, pode se envolver em matéria que diz respeito claramente aos municípios, das competências dos municípios e algumas próprias dos seus presidentes de Câmara, e portanto aí faria todo outro processo, ou entende que não o deve fazer, e isso penso que está estabilizado nesta Comissão e na própria Assembleia da República, e não se faria mais do que aqui que está feito. Ou então, e essa sim, é a minha opinião de fundo, é que esta petição não se devia ser admitida. Mas essa é a minha opinião de fundo. Tendo sido, tendo remetido à Comissão, obviamente que a Comissão não a podia rejeitar enquanto petição, a alternativa, do meu ponto de vista, teria que ser este caminho. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Bem, mais alguém? António, tenha a vontade.
Sr. Presidente, sem prolongar, até porque não creio que seja que mereça grande polémica, ainda assim, ao Sr. Deputado, o que eu quis dizer, e agora eventualmente serei mais explícito, foi precisamente o facto de... eu concordo relativamente às dúvidas quanto à admissibilidade da petição. O problema é que ela foi aceita. Tendo sido aceite, eu acho que algumas diligências nesse contexto deviam ter sido tomadas. O ponto é esse. Eu concordo que, eventualmente, ela não devia ter sido admitida, mas foi-o, e no momento em que o foi, alguns passos que, na minha opinião, deviam ter sido dados, não o foram, nomeadamente pedir informações à Câmara Municipal de Loures. O ponto é esse, porque, de facto, nós estamos aqui a fazer um relatório de uma petição que foi aceite. E por isso é que eu coloquei a questão no contexto de ter sido aceito, devíamos ter pedido mais informações. Agora, concordo que eventualmente ela não devia ter sido aceita, mas foi. Muito obrigado.
Bom, muito bem, é só para dar uma nota. É, mas é só, é exato, mas é preciso dar uma nota sobre isto, que é para que não haja precedentes, e eu acho que devemos manter a mesma posição e que sempre mantivemos, e bem. É que trata-se aqui de uma questão que, mal a petição deu entrada, foi pelo Sr. Vice-Presidente distribuída à primeira comissão. Onde devia estar? O Sr. Presidente da Primeira Comissão entendeu que aquilo não era matéria, não era matéria da Primeira Comissão. Voltou a enviar isso para a Sra. Presidente, e a Sra. Presidente desautorizou o Sr. Vice-Presidente e concordou com o Sr. Presidente da Primeira Comissão. Em meu entender, mal, mas isto, quem manda quem pode, veio para aqui, porque isto não tem nada a ver com o ordenamento do território, nem com o poder local, isto tem a ver com direitos reservados e garantias, não é nada. O homem entende que há uma violação dos seus direitos, liberdades e garantias. E, portanto, se a Assembleia, entendo que a Assembleia não deve ser competente para apreciar isto, mas se é competente, que seja competente na primeira e não na nossa. Nós tratamos de ordenamento do território, ambiente e poder local e não de relações contratuais de função pública entre funcionários e as suas entidades patronais. Bom, então, consideramos aprovada a petição?
Só para ficar em ato.
Ah, o Pedro Farmoço ausentou-se, porque é lá da terra. Muito bem. Então, está aprovado o relatório final da Sra. Deputada Eurídice Pereira. Meus queridos colegas, só nota agora, porque é a primeira reunião deste início de sessão, temos 4 petições pendentes. Agradecia que ponderassem isso. Uma ao PSD, que é o Joaquim Ponte. Bem, agradecia que é a não distribuição, é pela não distribuição do património arqueológico subaquático da Baía de Angra do Heroísmo. Agradecia que dessem andamento a isto. O Joaquim Ponte. Sim. Não, era só para dizer todas. Depois o António. Depois a Maria Teresa Mendes da Silva solicitou a preservação e requalificação do bairro dos Índios da Meia Praia em Lagos. É a nossa colega Margarida Neto, desta comissão. Agradecia que o CDS depois tomasse nota. É a petição 214, que está distribuída à deputada Margarida Neto. Tem a ver com a preservação e qualificação do bairro dos Índios da Meia Praia em Lagos. E depois temos o Jorge Oliveira, tem uma, que é da Associação de Moradores da Zona da Conceição, revisão do regime de renda apoiada e suspensão da atualização de rendas, e uma do João Joanês de Melo, manifesto pelo Val do Tua, que está distribuído ao PS. Ao PS. Era só isto, é só para dar nota de informação e para fazer o ponto da situação. Tenha a bondade, António.
Sr. Presidente, uma breve justificação, porque uma das petições que refere já tem algum tempo dada entrada, diz respeito a uma matéria que tem que ver com a região autónoma dos Açores. O relator, o nosso colega deputado Joaquim Ponte, não é aliás membro desta comissão, mas é um ilustre açoriano, e essa, o número de peticionários da petição que refere obriga a que os mesmos sejam ouvidos. Tendo em conta que se tratam de peticionários da região autónoma dos Açores, parece-me que devemos encontrar uma fórmula de, respeitando a obrigação que há de os ouvir, tentar fazê-lo de forma a não causar tanto incómodo. E, nesse sentido, eu sugeri ao Sr. Deputado Joaquim Ponte que pudesse encontrar junto dos demais grupos parlamentares uma fórmula de garantir essa audição, mas sem os obrigar a formalmente estarem aqui na Assembleia, e por isso é que demorou mais tempo, tem demorado mais tempo a finalizar o processo. Esta justificação que queria dar, mas o assunto está a ser tratado e bem, espero eu, creio eu, tenho a certeza, pelo Sr. Deputado Joaquim Ponte. Muito obrigado.
Sr. Presidente, podia repetir, por favor, o número das petições, os números das petições, só para tomar nota.
Posso, Sr. Presidente? É assim, a resolução pode ser conjunta, porque houve uns pontos que foram aprovados, outros que não foram. Agora bastaria compilar os pontos que foram aprovados e a partir desse momento ficaria o assunto, julgo que... Repara, há pontos que foram aprovados, julgo que os nossos e do PSD, do nosso projeto de resolução, foram aprovados os pontos todos. Dos outros dois projetos foram aprovados apenas alguns.
Não querem fazer o projeto com isso tudo e com todos, foram aprovados todos. Como é que está?
Julgo que isso estará resolvido dessa forma, digo eu.
Relativamente às sugestões da DAPLEN, concordamos com todas essas sugestões. Relativamente à fusão, não temos nada a opor, desde que o texto final possa contemplar aquilo que foi aprovado na proposta do PCP. Nesse sentido, e se todos estiverem de acordo, nós gostaríamos de indicar a deputada Carla Cruz para, juntamente com um deputado de cada um dos outros partidos subscritores destes projetos de resolução, poder tentar chegar a um texto final.
Sr. Presidente, muito obrigado. Temos aqui duas alternativas. O caminho sugerido pelo Sr. Deputado Altino Bessa, eu diria que, se não se conseguir um texto conjunto, necessariamente teremos exaustivamente os pontos todos que foram aprovados como documento final. Ainda assim, eu acho que podemos, talvez numa semana, Sr. Presidente, se os senhores deputados concordarem, eu sugeria que numa semana faríamos a tentativa de conciliar todos os pontos num só texto. Enfim, se numa semana não conseguirmos fazer, enfim, serão aprovados os pontos que foram aprovados no Parlamento, ponto final, mas eu acho que podíamos fazer essa tentativa. E, portanto, pela minha parte, a senhora deputada Rosa Ares, do PSD, ficará encarregue de fazer esse esforço. Sr. Presidente, eu indiquei a deputada Rosa Areses.
6 de novembro, quarta-feira, às 15 horas. Temos o Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional também na Comissão de Orçamento. Portanto, é a audição relativa ao Orçamento de Estado de 2014. Tomaram nota? Depois, dia 14 de novembro, quinta-feira, temos às 10 da manhã a Associação Nacional de Municípios Portugueses e às 11h30 a Associação Nacional das Freguesias. Muito bem? Está tudo. Depois, nos termos do 104, audições nos termos do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República, teremos a primeira dia 14 de janeiro, que é uma terça-feira, não tenho a hora ainda.
Já propusemos todas às 10 horas, estamos à espera.
Nós propusemos que fossem todas às 10, veremos. 14 de janeiro, terça-feira, Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional. Depois, 25 de fevereiro, terça-feira também, 25 de fevereiro, Ministro do Ambiente e da Energia. Depois, a próxima é 11 de março, terça-feira também, Ministro Adjunto e Desenvolvimento Regional. Depois, 30 de abril, terça-feira também, a Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia. Depois, 6 de maio, Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, terça-feira também. E a última será dia 11 de junho, Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. São reuniões que temos. Agora, outros assuntos. Outros assuntos. Tudo confirmado, é a proposta deles, isto é proposta deles, só falta às horas, a hora é que não nos disseram nestas do 104. Nós propusemos que fosse tudo às 10, que é a nossa prática, destas reuniões, veremos, estamos à espera de confirmação. Agora, iniciativas legislativas pendentes, só para também fazermos um recuerdo disto, temos a Lei de Bases do Ambiente, com aquela reflexão que já fizemos aqui na última reunião, alertava o PSD e o CDS para esta matéria. Depois temos a proposta de lei que aprova o Estatuto da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, também. Vejam lá como é que querem fazer. Depois temos um projeto de lei do PS relativo à prorrogação do prazo para a obtenção do reconhecimento de propriedade privada. Nós temos de trabalhar sobre isto. Porquê? Porque termina o prazo dia 31 de dezembro. Já tive aí uma jornalista que me pediu informações e tal, eu limitei-me by the book a dizer o que é que estava a passar. E há um projeto do CDS e do PSD e do CDS que procede à primeira alteração a esta Lei 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos. Como sabem, isto tem a ver com prazos, com a entrada de ações em tribunal, com pressão sobre as pessoas. Eu acho que a Assembleia tem aqui um dever. Neste mês, nós ou há acordo ou não há acordo e vai para plenário e vota sem plenário, porque as pessoas, são milhares de pessoas que estão à espera aqui de uma decisão. E a Assembleia aqui tem aí um problema nacional, porque agora toda a gente, isso é a Assembleia da República que nunca mais decide, tem lá isso há não sei quanto tempo. E na verdade isto está cá desde janeiro ou fevereiro, não pode ser. Quer dizer, estas duas é que não há razão nenhuma para isto estar aqui parado. E, portanto, nós temos, eu acho que nos próximos 15 dias, devíamos ver se há acordo em termos de junção, porque eles foram aprovados, foram votados, não foram votados, desceram, sem ser votação, foram apreciados na generalidade. Eu acho que 15 dias é suficiente para aí, daqui a duas semanas, vir aqui à Comissão. Há acordo, vai para cima, vota-se. E vai para a especialidade e vai para a publicação, ou não há e vota sem plenário, agora não podem estar as pessoas com esta expectativa. António e Pedro. António Pedro, Proa, faça favor.
Muito obrigado. Senhor Presidente, bom, desde logo a preocupação que manifesta relativamente à preocupação e às implicações que envolve este processo, nós comungamos dessa preocupação, estamos conscientes da delicadeza do assunto. E, Sr. Presidente, era importante que ficasse aqui claro que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, bem assim como também do Grupo Parlamentar do CDS e até do Grupo Parlamentar do PS, e eu só digo isto, só refiro os outros dois grupos parlamentares, na medida em que nós temos conversado muito sobre esta matéria, precisamente tendo em conta que é uma questão sensível, importante, e que merece ser resolvida rapidamente, como muito bem diz o Sr. Presidente, por esta Assembleia, e resolvida de forma também, enfim, tranquila. E esse esforço tem sido feito, eu acho que vale a pena assinalar esse esforço para resolver de forma tranquila, como disse, este processo, e o prazo que o Sr. Presidente indica parece-me razoável. Julgo haver condições para em 2 ou 3 semanas termos o processo de facto concluído aqui para ser apreciado finalmente na Comissão. Os grupos parlamentares, nomeadamente o do PSD, está empenhado, como disse, e com os demais grupos parlamentares envolvidos nestas iniciativas, seguramente que vão dar resposta a esta preocupação, que é também uma preocupação nossa em dar uma satisfação e dar uma resposta adequada por parte desta Assembleia da República. E, portanto, da nossa parte, vamos com certeza concluir, e julgo que bem, este processo durante o mês de outubro, necessariamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É também no mesmo sentido, dizer da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a total disponibilidade para encontrar aqui uma solução para uma matéria que é importante, urgente e sensível, e sob esse ponto de vista achamos também que no prazo de 2 ou 3 semanas é possível estabilizar aqui uma solução que pelo menos permita ter aqui uma maioria, esperemos nós, que suporte esta alteração, esta matéria do domínio público marítimo hídrico, e nesse sentido a total disponibilidade para encontrar a melhor solução que permita ir de encontro àquilo que é as necessidades que existem.
Muito obrigado. Sr. Presidente, o registro é muito semelhante à intervenção que fiz a propósito do domínio público hídrico. A matéria que diz respeito às áreas urbanas de género ilegal também tem um prazo até ao final do ano, sob pena de se criar aqui um vazio, uma indefinição e, portanto, necessariamente uma preocupação grande, com muita gente também. E nós também, tal como me referi há pouco, temos consciência da sensibilidade da matéria, dessa preocupação. Aliás, nesse sentido, tomámos uma iniciativa legislativa, em conjunto com o CDS, e os demais partidos também o fizeram. Eu acho que, como muito bem disse o Sr. Presidente, há uma linha que é comum, enfim, um mínimo denominador comum relativamente a esta matéria, o empenho do PSD, aliás, no espírito da iniciativa conjuntamente subscreveu e apresentou com o CDS, é no sentido de ir um pouco mais longe para resolver esta questão. E, no essencial, queria aqui só afirmar que, tal como foi sugerido relativamente à iniciativa do domínio público hídrico, eu julgo que também nas próximas duas ou três semanas haverá condições para, enfim, concluirmos o processo aqui na Comissão. E, portanto, eu acho que seria desejável também encontrar aqui um consenso relativamente a esta matéria, mas, enfim, se não for possível encontrá-lo, num prazo de duas ou três semanas, teremos condições de apresentar aqui uma versão final quanto a esta matéria, para dar resposta a essas preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, neste caso em concreto, como há, eu propunha que fosse criado um grupo de trabalho já, ou seja, e da nossa parte, o deputado Eurídice Pereira será a nossa elemento, no caso desta comissão, considerar como válido esta proposta, de forma a dar-lhe um prazo de três semanas ou um mês para apresentar esta comissão uma solução final, para ser aqui depois validado a solução em relação a isto. Por isso é que eu pus três a quatro semanas, em função disso, que é o prazo que nos parece razoável, fazendo uma reunião entre os vários proponentes dos projetos de lei, para tentar arranjar aqui uma solução que seja o mais abrangente, visto que isto sempre foram matérias que reuniram um largo consenso entre os partidos. Não há razão para que desta vez não se tente também aqui um largo consenso, aliás, no passado até foi por unanimidade, tentar encontrar aqui um consenso alargado entre os partidos para uma solução para este problema. E, portanto, é a solução mais pedida, nos parece, um representante de cada um dos grupos parlamentares, grupo de trabalho, dar um prazo e trazer esta comissão as conclusões rapidamente desse trabalho que é necessário ser feito.
Muito obrigado. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós estamos de acordo com essa perspectiva que colocou, consideramos de facto que esta é uma matéria que a Assembleia da República deve tomar uma decisão o mais rapidamente possível, lá dentro, atempadamente, atendendo de facto que o prazo termina no final deste ano e tem implicações em muitas pessoas do nosso país. Da nossa parte, há toda a disponibilidade para encontrarmos o tal consenso. Aliás, eu penso que esse foi o compromisso que foi assumido por todos, quando todos estivemos de acordo que estes projetos baixassem à Comissão sem votação. Parece-nos que, de facto, na nossa perspectiva, entendíamos que este processo devia estar terminado antes de começarmos a discutir o Orçamento de Estado, porque senão depois entramos nesse trabalho, que é grande também, e não teremos oportunidade depois para abordar outras matérias. Essa seria para nós a preocupação, ou seja, que pudéssemos ter terminado antes do Orçamento de Estado. Da nossa parte, com um grupo de trabalho, acho que também seria, não é preciso um grupo de trabalho formal, como noutros processos legislativos, mas acho que seria útil, de facto, encontrarmos penso que talvez numa ou duas reuniões, talvez uma, a gente conseguisse resolver isto com um membro de cada partido. Da nossa parte, serei eu que vou participar, dou já essa indicação, para de facto possamos encontrar uma solução que vá ao encontro daquilo que são as expectativas das pessoas.
Sr. Presidente, nada a acrescentar, acho que este é um dos casos que precisa de atuação prática. Sugiro é que alguém fique responsável por este grupo para convocar a reunião. Se não houver, o Sr. Presidente tomará com certeza a iniciativa. Muito obrigada.
Peço desculpa. Eu que sou meio surdo, é para não me ouvir a mim próprio. Já estou farto de me ouvir a mim próprio. E depois há o 431. Ah, não, esse já estava. Portanto, está tudo. Está tudo. Agora, mais uma nota, mais uma questão. Tem a ver com a Eurofos, não é? Onde é que está aquela coisa dos renováveis? Oh, homem. É assim, há aqui uma organização internacional que funciona junto do Parlamento Europeu, que é a Eurofos, European Forum for Renewable Energy Sources. Bom, nós tivemos representados numa reunião desta conferência, que é constituída por deputados de todos os partidos. Tivemos em Dublin. Eu tinha estado também, foi a Margarida Neto. Tínhamos estado em Atenas, o António Amaro e eu. E o que é que eles pretendem fazer uma reunião aqui em Lisboa, no nosso Parlamento? Eles pagam tudo, não há despesas nenhumas para o Parlamento, são eles que pagam. E querem fazer uma conferência sobre a nova diretiva da energia e da eficiência energética em Portugal, no Parlamento, em março de 2014. Já estão a falar com a Comissão de Economia e com a Comissão de Ambiente. Se estivessem de acordo, eu articulava com eles, estabilizava com eles. Eles querem fazer duas coisas. Querem fazer uma conferência em março e querem fazer uma reunião mais leve, princípios de dezembro ou princípios de janeiro, para explicar esta história da diretiva, para discutirmos esta matéria. Eu estabilizaria com eles uma espécie de programa e traria aqui à Comissão, se estivessem de acordo, para ir para a próxima semana ou daqui a 15 dias, se estivessem de acordo. Está bem? E depois deliberávamos o que é que fazemos. Não tenho mais nenhum assunto, assim, de memória. Alguém se lembra de alguma coisa? Não? Está terminada a reunião. Muito obrigado a todos.